Nós estávamos vendo a respeito do doente comer no Yom Kippur. Nós temos que ver qual o tipo de doente que pode comer no Yom Kippur. Então vamos ver, primeiro, algumas regras gerais, se quiser nos próximos dias, casos específicos. Mas vamos lembrar que, obviamente, que todos os casos que já são sabidos para nós antes de Yom Kippur, a melhor coisa é consultar um rabino antes de Yom Kippur. Você tem que primeiro consultar o médico, ver o que o médico diz, qual é o quadro, e levar a pergunta perante um rabino. Ele vai te dizer como deve se proceder. Agora, nós vamos ver aqui alguns casos gerais e, obviamente, nós temos que saber o que fazer se Deus nos livre no próprio Yom Kippur, de repente aparece um caso perante nós. Então, se é uma pessoa que, vamos supor, tá? Uma pessoa que passou por uma cirurgia nos últimos tempos. Ele vai já verificar com o médico se ele pode jejuar, se não pode jejuar, qual o risco, o que é, como não é. Levar tudo isso perante o rabino vai te dizer como você deve proceder. Fácil. Agora, a pessoa pode começar a passar mal, Deus nos livre, no próprio Yom Kippur. E aí, como se age? Que tipo de passar mal permite a pessoa comer no Yom Kippur? Então, em primeiro lugar, se um médico diz para um médico vê uma pessoa, um paciente, no Yom Kippur e diz, olha, o quadro que você se encontra nesse momento, você não pode jejuar. Por que você não pode jejuar? Porque ou a pessoa já está naquele momento em perigo, ou se essa pessoa não comer ao longo do dia inteiro, ele vai acabar chegando a ficar em perigo. Se estamos num dos dois casos, ou que a pessoa está em perigo agora, ou que ele pode chegar a entrar em perigo, o médico vê e diz, você precisa comer hoje. Essa pessoa vai ter que comer no Yom Kippur. Logicamente, que nós vamos optar, em primeiro lugar, para que essa pessoa coma, como nós vimos ontem e anteontem, que a pessoa vai comer, a princípio, menos do que a medida espaçado em mais de 10 minutos, intervalo de mais de 10 minutos, entre uma vez que ele come, outra vez que ele come, outra vez que ele bebe, outra vez que ele bebe. Mas se é um caso que não dá, se não sentar para comer direito, ele está em perigo. Então ele vai sentar e vai comer direito. Sempre nós damos preferência a fazer esse esquema. Se não dá esse esquema, a pessoa vai ter que comer direito. Temos que lembrar que praticamente todas as mitzvot da Torá podem ser profanadas. Podem não. Devem ser profanadas para salvar a vida de uma pessoa. Com exceção dos três pecados capitais, que é idolatria, que é relações ilícitas e assassinato. Essas três coisas não pode fazer, mesmo que isso venha a salvar a vida de alguém. Todas as demais mitzvot devem ser profanadas para salvar uma vida. Então, a princípio, obviamente tem que se jejuar Yom Kippur, não tem nem dúvida, uma das coisas mais rigorosas que nós conhecemos. Mas, por outro lado, se a pessoa está em perigo de vida, ou ele pode chegar a ficar em perigo de vida, precisa comer. Então, se o médico diz, precisa. Agora, pode acontecer também que o doente diz. A pessoa está se sentindo mal e está sentindo que ele está começando a ficar em perigo. Ele diz, eu preciso comer, senão eu não sei o que vai acontecer comigo. se dá para ele comer. Logicamente, de novo, vamos tentar fazer o esquema dos intervalos, de menos de medida. Se não dá, ele vai comer normal. Como que eu vou saber? Eu pego a comida, trago perante essa pessoa acabou de dizer que ele precisa comer, urgente, que ele está sentindo que ele vai entrar em perigo. Traz a comida perante essa pessoa e fala, ó, hoje é Yom Kippur. Você acha que é possível você comer em intervalos ou não? A pessoa vai escolher. E nós não suspeitamos que a pessoa vai fazer de forma errada, porque todo mundo tem consciência do que está fazendo. A pessoa sabe que hoje é Yom Kippur e, portanto, se é possível fazer no esquema, se eu nem preciso comer, então eu não vou comer. Logicamente que é muito importante que os rabinos estejam afiados quanto às leis de Yom Kippur antes de Yom Kippur. Por quê? Porque se alguém vem perguntar no Yom Kippur alguma dessas perguntas, ele precisa estar afiadíssimo para responder rápido. Porque às vezes ele ficar pesquisando mais 5 minutos, a pessoa pode ficar em perigo de verdade. Ele não pode perder tempo, ele tem que saber a resposta na ponta da língua. Da mesma forma, embora na maioria das coisas, quando você tem um rabino, e alguém vem perguntar uma pergunta perante o rabino, as outras pessoas não podem responder no lugar do rabino, é falta de respeito, é proibido fazer isso. O rabino foi perguntado, espera o rabino responder. Nesse caso, em Yom Kippur, alguém aparece perante o rabino, fala, rabino, pode ou não pode isso e isso? Quando se trata de um doente. E o rabino fala, eu preciso dar uma verificada. E tem alguém presente que sabe a resposta, porque estudou. Não tem respeito ao rabino, ele se levanta e fala, desculpa, a resposta é assim e assim. Por quê? Porque o tempo que vai levar para o rabino pesquisar, só pode entrar em perigo. E tem alguém que sabe. Tem alguém que sabe, ele tem a obrigação de falar imediatamente aquilo que ele sabe. Um outro ponto muito importante. Nós temos que saber que, sim, Yom Kippur, temos dúvida. Tem dúvida. Olha para o caso e fala, olha, não sei se isso é considerado perigo ou não é. Precisa comer imediatamente. Por quê? Porque é dúvida de perigo de vida. Dúvida de perigo de vida não é brincadeira. E, portanto, é permitido, mesmo na dúvida, que se profane o Yom Kippur. Logicamente que isso não quer dizer que qualquer um agora pode fazer o que quiser em Yom Kippur. Deus nos livre. Yom Kippur continua intacto, a rigorosidade de Yom Kippur continua intacta, mas se nós imaginamos alguma situação, nós temos que ver o que está acontecendo. Nós vemos a situação, nós temos que avaliar. Se é certeza que perigo de vida, não tem nem conversa. Se é certeza que vai levar perigo de vida, não tem conversa, tem que comer. Se certamente não vai acontecer nada, está com uma dor de cabeça. Dor de cabeça passa, não vai acontecer nada. Dor de cabeça a pessoa tem, vira e mexe, não acontece nada. Obviamente que não pode comer. Vai deitar, vai descansar, vai passar. Temos que lembrar que em Yom Kippur é mais importante a pessoa jejuar do que rezar. Então, se o sujeito está se sentindo meio fraco, fica deitado, não vai rezar agora, fica deitado. Pelo menos não vai chegar, depois tem que comer no Yom Kippur. Fica deitado, não precisa gastar as forças, poupe as forças. Agora, se é um caso que você está vendo que certeza que vai entrar em perigo, ou você está na dúvida, não sei te dizer, pode ser que sim, pode ser que não, você não vai arriscar. Um sujeito está com 39 graus de febre. Não sei se vai ficar pior ou não. Estou meio na dúvida se isso pode acontecer. Pode. Tem chances disso piorar? Lógico que tem. Você vai brincar com isso? Não vai brincar. Tem que dar para ele comer. Um ponto importante. A halakha é muito clara. Uma pessoa em Yom Kippur, que o rabino fala, você precisa comer. O médico falou para ele que precisa comer. Não precisa ser os dois, um ou outro. E mesmo assim a pessoa fala, ah, Yom Kippur, como que eu vou comer? E a pessoa quer ser rigorosa num lugar onde não tem sentido ser rigorosa. Essa pessoa está profanando uma das mitzvot da Torá. Ele está virando um suicida. Quem deu o direito dele tirar a vida dele? Se a Torá mesma, que proibiu comer no Yom Kippur, está dizendo que no caso dele é para ele comer no Yom Kippur. Não tem rigorosidades, não tem invenções, não tem histórias. Ele não vai ser considerado uma pessoa rigorosa, não vai ser considerado um racista, alguém que está fazendo o melhor que pode. Pelo contrário. Ele, naquele momento, é chamado de suicida. Nós vamos ver, se Deus quiser, tem uma carta muito bonita que escreveu o Rebbe de Belz para o Rebbe de Vizhnitz. Se Deus quiser, nós vamos ver nos próximos dias. De qualquer forma, o meu tio-avô sempre conta que em Nova York tinha um dos grandes mestres, faleceu uns 20 anos atrás, Yaakov Kamenetsky, um gigante, gigante de Torá. Uma vez um sujeito veio perguntar para ele, antes de Yom Kippur, que ele tem isso, se ele precisa comer, não precisa, se pode, não pode. E o rabino falou para ele que ele deve comer no Yom Kippur. Só que o sujeito, depois chegou Yom Kippur, sabe? Né, comer, imagina, não fica bem, Yom Kippur, como? Não, o rabino falou que eu posso comer, mas eu não preciso comer. Não comeu no Yom Kippur. E Deus nos livre, ele partiu desse mundo. No enterro, Rav Yaakov Kamenetsky foi no enterro e falou, você é um suicida. Você não me ouviu. Eu te falei para você comer no Yom Kippur e você me desobedeceu. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. E até consta na Halakha, nos livros de leis, que quando um rabino diz para alguém comer, é preferível que ele controle essa pessoa e, se possível, que ele esteja presente quando essa pessoa vai comer. Justamente para que a pessoa, na hora, não queira ser espertinha. É difícil. É muito difícil. A pessoa que Deus nos livre tem que comer no Yom Kippur é difícil, imagina. Yom Kippur. Por isso é bom que o rabino esteja presente. Sabe, meu tio avô, muitos anos atrás, passou por uma cirurgia de coração. E não lembro agora quantos meses foi, antes de Tisha B'Av. E antes de Tisha B'Av, ele ligou para o rabino. Perguntou para o rabino se ele pode jejuar ou não pode jejuar. E o rabino falou para ele que, segundo o quadro que ele estava passando, ele está proibido de jejuar Tisha B'Av. Ele deve jantar, tomar café e almoçar. Sem histórias, comer normal. E de noite, o rabino ligou na casa dele, ligou para o meu tio avô e falou, nu, jantou já? De manhã, ligou de novo, falou, já tomou café da manhã? E na hora do almoço, ligou de novo para perguntar se ele já almoçou. Tem que acompanhar. Porque é difícil, a pessoa às vezes pode querer ser rigorosa numa coisa que ele não está sendo rigoroso. Ele está sendo negligente. Tem que tomar muito cuidado e saber quando é um caso que precisa precisa. Se Deus quiser, nos próximos dias nós vamos ver exemplos práticos disso e mais alguns detalhes que temos que ver a respeito de remédios, etc., como proceder no Yom Kippur.